Bom dia, bem-vindos ao programa Discurso Direto dos Partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilha. Partidos e Movimento Independente cá estão reunidos para esta conversa quinzenal que há 15 dias apanhou a crise política em Portugal, quase diria em plena fase de arranque ou no seu epicentro, agora já com mais duas semanas de maturação sobre o que se tem passado, sobre o que se tem dito e muito se tem dito em Portugal, sobre as consequências, o agendamento de eleições para março do próximo ano. Vamos também, e vamos ver se temos tempo para fazer já uma primeira abordagem, pelo menos um primeiro lâmiré sobre plano e orçamento da Câmara de Ilha para o próximo ano, que vai estar em debate na próxima semana, em sessão da Assembleia Municipal, numa das duas, ou se calhar na forma única, não sei se uma sessão chegará para essa agenda da Assembleia, seguramente será na próxima semana, porque há duas sessões em dias consecutivos e quando voltarmos em meados de dezembro, já essa discussão estará fechada, concluída. Mas começaríamos nesta questão de crise política no país e no que tem sucedido, no que se tem sucedido também ao nível de candidaturas, sobretudo das bandeiras, das ideias que estão já a ser transmitidas, e esse início é agora uma realidade através também da movimentação dos diferentes partidos. Convidados em estúdio o Paulo Nunes do PSD, o Sérgio Louro, aliás, Sérgio Sarabande, peço desculpa, Sérgio, do Chega, o Eduardo Conde do Partido Socialista, o José Pinto Reis do movimento Unir para Fazer, o país que nos deixou de alguma forma surpreendidos há cerca de duas semanas, agora já começa a olhar mais para a frente, para o que vem a seguir, e a pergunta e o vosso debate hoje é um pouco este: o que é que vem a seguir, o que é que o país pode esperar deste período de transição para eleições, enquanto os partidos, pelo menos os principais, ainda estão a tratar de arrumar a casa. Paulo Nunes, bom dia, começando por si, é o caso também do Partido Social Democrata hoje em Almada. Este arrumar das casas pode ajudar a dar uma garantia de solidez para aquilo que se vai passar a partir de março de 2024?
Bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia às pessoas em casa e obrigado pelo convite. É naturalmente um período de algumas definições, o que estamos a traçar. Algumas definições em termos da política que cada um dos potenciais candidatos a primeiro-ministro defendem, que os partidos que o suportam também defendem, e é um período em que, basicamente, eu penso que devemos dar alguma esperança às pessoas, mas uma esperança muito, muito alicerçada em propostas concretas, fazíveis e em propostas que possam entusiasmar o país. Quer dizer, nós entramos numa crise política que nunca é bom em termos de que é estabilidade, e eu sou PSD, mas enfim, aconteceu com o governo PS de maioria, mas em tese a estabilidade é sempre importante, a todos os níveis, a nível do investimento, a nível da própria antecipação que as pessoas fazem da sua vida, os agentes económicos, as famílias, enfim. E posto isto, tendo em conta o que está a acontecer, nós vemos que há várias propostas em cima da mesa. O PS agora definirá mais concretamente a liderança e também o que está subjacente a essa liderança em termos de propostas. O PSD tem Luís Montenegro, ou temos o Luís Montenegro a guiar-nos e a levar-nos nesse sonho coletivo que é importante construir. Portugal tem atingido alguns objetivos interessantes. Em termos económicos, em termos sociais, nunca há um ano ou uma temporada, uma parte do tempo da vida em sociedade em que digamos que tudo está perfeito. Há anos em que temos as guerras, há anos em que temos a inflação, há anos em que temos... Há sempre problemas para resolver. E os políticos, essencialmente tem é que tentar resolver os problemas da melhor forma possível, passando às pessoas essa confiança de que é possível crescer em sociedade, viver em sociedade, viver melhor. Pronto. Agora, em relação às questões mais concretas, já sabemos que em termos do que é o PS, as propostas são um bocadinho diferentes em termos de algumas propostas mais à esquerda ou mais ao centro, mas isso certamente teremos tempo aqui para conversar. Em termos do que é o PSD, eu gostava de dizer uma coisa, acho que isso é importante, nós temos noção disso e são dos fatores que é importante sublinhar. Para mim, Paulo Nunes nem vincula ao PSD, mas nos últimos 20 e muitos anos, sempre o PSD tem apanhado o país, em termos do que é a governação. Quando nós vamos para a governação, normalmente temos mesmo muitos problemas para resolver. Não é? Porque apanhámos na altura do engenheiro José Sócrates e com a Troika, a maioria dos anos em que estivemos em governação foi com o PS. E eu gostava muito, e gostava mesmo, e aumentava a nossa responsabilidade em termos do que é o PSD, apanhar o país, desculpem a expressão apanhar o país, mas ter o país mais nos carris, digamos. Sinto que neste momento o país podia estar muito melhor, mas que é uma boa altura para nós tentarmos que as nossas opiniões, propostas, sonhos coletivos que é uma sociedade possam ajudar as pessoas a viver melhor.
Sérgio Sarabando, bom dia, bem-vindo. Que leitura faz o...
Bom dia, caros colegas.
...momento político em Portugal?
Bom dia, assistentes em casa. Ora bem, isto para mim já não era surpresa nenhuma haver irmos para eleições, porque já quando o PS ganhou da outra vez, eu acho que houve uma injustiça, quem ganhou as eleições foi o PSD. Era o Coelho que havia de ter assumido. Se ele vai para umas segundas eleições e ganha, já era ele que havia de ter pegado no barco. Estou aqui, como diz o meu colega, que o PSD tem pegado o barco mesmo no fundo, embora tenha ali uns falhanços grandes também, mas porque não se vê nenhum desses partidos que já teve à frente a governação, todos governaram menos o Chega, pronto. E eu só vejo estes partidos a defender os grandes empresários e os pequeninos cada vez têm que pagar mais a fatura. E isto temos que tomar uma decisão e partir para outro rumo. Senão o país, nós vimos desde o 25 de Abril, o país sempre em queda livre. Tantos impostos que pagamos, cada vez a dívida externa é maior. Como? Isso eu não compreendo. Eu de política não percebo nada, mas de gestão percebo um bocadito, que foi a minha vida desde os 19 anos. E tomam-se atitudes que... Quer dizer, eu não admito que um político cometa arguladas não seja punido. Conseguem controlar a justiça. Vê-se o escândalo que há agora, quer dizer, afinal não foram os políticos que erraram, foi o Ministério Público que cometeu esta arruelada. Quer dizer, os portugueses andam embaralhados. E ao português começa a tomar uma atitude e a mudar de regime, ou então não saímos da cepa torta.
Pinto Reis, há 15 dias estávamos aqui a dizer que isto era um escândalo, entre aspas, que abalava, digamos, o Estado de Direito. 15 dias depois já se começa a dizer que pode ter sido tudo uma grande precipitação. Estes 15 dias fizeram o país olhar para este caso de uma forma diferente do que tinha olhado logo ali em cima do acontecimento?
Muito bom dia a todos, aos presentes e ao nosso auditório. Estamos a viver uma crise um pouco sui generis, porque houve um caso da justiça que levou à demissão de um primeiro-ministro que depois vai manter durante mais 7 ou 8 meses no poder e no desempenho de funções, e temos um Ministério Público que não assume que haja qualquer falha. Isto tudo estamos com um conjunto de mensagens passadas para a população um pouco incertas e um pouco estranhas, porque se havia necessidade de um primeiro-ministro se demitir, não se compreende como é que vai ficar até maio do próximo ano. É isto que a legislação permite, é isto que a Constituição diz.
O argumento utilizado foi a questão da viabilização do Orçamento de Estado.
Figuras constitucionais poderão existir, mas saindo António Costa e entrando um primeiro-ministro interino, penso que poderia ser essa a solução. E se transmitir-se-iam, então, a necessidade e a urgência de demissão do primeiro-ministro. Porque, sendo assim, não se consegue perceber muito bem qual era a urgência do primeiro-ministro ter demitido se vai manter em funções até maio.
Então é a favor dessa tese da precipitação, é isso? Precipitação?
Eu acho que devemos transmitir às pessoas mensagens coerentes. E esta mensagem não é uma mensagem coerente transmitida pelo Sr. Presidente da República. Se, por um lado, acha que o Sr. Primeiro-Ministro não tem condições para continuar, mas, por outro lado, acha que ele deve ficar durante mais 8 meses. Quer dizer, um pouco mais, estamos quase no final do mandato. E depois a questão do Ministério Público também. Há aqui, nós também estamos a diabolizar o Ministério Público, mas o processo ainda está a decorrer. Não sabemos o que é que dali vai sair. Aquilo que foram os indícios parecem largamente insuficientes para todo o alarido que se causou. Agora, vamos aguardar, vamos dar à Justiça o tempo necessário para que as coisas sejam mais claras. Agora, era necessário também que da parte da Justiça houvesse esta frontalidade, esta transparência, para que nós consigamos todos perceber também qual foi o seu trabalho e onde é que falharam e onde é que não falharam. Porque a Justiça tem os seus timings e tem os seus procedimentos, as suas metodologias, mas vivemos numa sociedade da informação que também necessita de saber aquilo que é possível saber. Agora, isto abre-se aqui um tempo diferente, um tempo novo, um tempo que permite e bem aos partidos se prepararem para aquilo que vai ser o processo eleitoral. Um processo eleitoral que não vai ser marcado em 40 ou, 50, ou em 60 dias, como o mínimo que é previsto, mas com mais tempo permite que a poeira assente e que as propostas possam ser transmitidas de uma forma clara e que aquela primeira tentação de algum populismo, algumas propostas por vezes um pouco precipitadas, se possam ser clarificadas, e eu estou convencido que no dia 10 de março todos teremos uma ideia muito mais clara daquilo que vai ser que são as propostas dos partidos. Eu, por outro lado, penso que aquilo que poderá acontecer num cenário como este são a polarização da Assembleia da República, a continuação do crescimento dos pequenos partidos, de ser necessário que haja, quer seja à esquerda, quer seja à direita, uma negociação pós-eleitoral para que se consigam fazer
acordos
e que se consiga garantir a governação nos próximos mandatos, ou, esperamos bem que não, tínhamos que ir a novas eleições, e acho que isso não seria nada positivo. Acho que conseguiremos. É bom que se consiga, das eleições do dia 10 de março, sair um governo estável e que permita aquilo que o Paulo Nunes ainda há pouco falava, uma estabilidade para o país e que haja tranquilidade para os meios económicos, para as pessoas, para as instituições, tanto aquelas que cá estão como as que querem investir, que querem continuar a viver em Portugal.
Eduardo Conde, estes foram 15 dias, se olhássemos de facto para esta primeira informação que recebemos de hoje, em que os indicadores, e estes indicadores que o Pinto Reis fala de que março possa chegar com clarividência, para já são 15 dias de tudo menos clarividência, não é?
Pois, eu estou
mais de intriga, mais de pequenos relatos, histórias. Tem sido um pouco assim.
Sim, bom dia ao auditório, bom dia à Rádio Terra Nova e aos colegas de painel. Pois, eu penso que assistimos aqui a um período de degradação da democracia, que é transportar para as instituições a conversa de café que se foi disseminando em termos de os políticos são todos maus.
porque nós estávamos com um governo perfeitamente estável, mas que deixa ter, o Primeiro-Ministro deixa de ter condições, dado o grau de suspeição que se levanta. E depois, o que é que nós assistimos em termos do Ministério Público? O Ministério Público, estamos mais ou menos ao nível do Faroeste, dispara primeiro e pergunta depois. Ninguém está acima da lei. Havendo qualquer suspeição, seja quem for, inclusivamente o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, deve ser investigado. Deve ser investigado com critério, de forma a, se toda a gente está acima, ninguém está acima da lei, e deve ser investigado, toda a gente tem direito ao bom nome. E mesmo que agora se venha a provar que nada existe, o bom nome acabou. Porque em qualquer momento de um mês futuro, de um ano futuro, alguém diz, um dia aquele senhor foi investigado pelo Ministério Público. Nesse aspecto, grande mal já está feito à democracia e, neste caso, à estabilidade do país. Relativamente à precipitação que houve, e do Ministério Público, claramente houve precipitação, e houve outra coisa que é clara, que é, nunca haverá justiça quando está assente em cima de um crime. E o Ministério Público tem, sistematicamente, ao longo dos anos, cometido crimes, que é a divulgação dos processos, né? Do segredo de justiça, a violação do segredo de justiça, que só isto foi a violação, e como é que a justiça assenta em cima de crime. Nesse aspecto, alguma coisa vai ter que mudar e alguma coisa vai ter que haver responsabilização. Não há nenhum organismo que responda perante si próprio, neste caso. O Ministério Público responde perante o Conselho Superior do Ministério Público. Às tantas terá que ser repensado, mas isso são outros 500, como costuma dizer o povo. Relativamente à precipitação também das instituições políticas, quer dizer, eu não tinha expectativa nenhuma que um garante da estabilidade como Presidente da República o fizesse. No momento em que, e eu já contratei várias centenas de pessoas, e quando contrato alguém depois de decidir, a última palavra é de incentivo. Contamos consigo, temos projetos futuros, é alimentar a esperança da pessoa para que seja uma mais-valia para a equipa onde vai entrar. O Sr. Presidente da República, quando deu posse a um governo que ganha em maioria absoluta, as palavras foram: se o senhor falhar, eu dissolvo-lhe a Assembleia, se o senhor não pode ir para lado nenhum, o senhor não pode acabar. Foi tudo crítica. Em cada orçamento, não houve um orçamento onde ele não desfizesse o orçamento completamente. Deixando de farpas, ainda agora há jornais, não vou dizer nomes, há jornais onde a abertura online é sempre Marcelo deixa farpas ao orçamento. Na prática, os orçamentos correram todos bem, ainda bem agora o Prémio Nobel da Economia deixar, por um recado, bem a Moody's subir o ranking, e depois, na prática, os orçamentos correram bem. Nós estávamos ao nível de salário mínimo de abaixo de 500 euros. Estamos com 820. Ao nível da... Tivemos um acordo de rendimentos que nunca tivemos. Apesar de termos contestação social, temos contestação social porque as pessoas sentem-se com liberdade. No tempo da Troika, onde o salário mínimo era pouco mais de 400 euros, não havia manifestações na rua porque as pessoas tinham medo. Nesta governação do Partido Socialista, nasceu a esperança. Estamos melhor, mas queremos ainda estar melhor. E é verdade que queremos estar melhor. A contestação tem sentido. Tem sentido. Eu não compreendo como é que se apaga um período, por exemplo, relativamente aos professores, um período da vida dos professores. Todas as classes estão melhor. Há mais dinheiro na educação, há mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, há um acordo de rendimentos, o salário mínimo passou para 820 euros a partir do próximo mês de janeiro. Portanto, em termos das condições do país, estão substancialmente melhores e os organismos internacionais dizem-nos isso. Portanto, o Presidente da República devia, de facto, ter isso em atenção, que não teve. Depois, faz aquilo que é realmente impensável, que é demite, mas não deixa ir embora. E acabamos por ficar aqui quase, como dizia o Pedro Reis, até ao fim da legislatura com o mesmo governo. Então, ou de facto está tudo mal e aceita a demissão e é para ir embora no dia seguinte, ou então não demite e podia, inclusivamente, ter, com a mesma estabilidade na Assembleia, ter, e não seria inédito, governos de iniciativa presidencial. Com um convite a uma pessoa que formasse o governo, que se considerasse independente, falou-se de Mário Centeno, mas haveria quantos outros nós temos no nosso país, excelentes gestores em empresas do top a nível europeu e mundial, qualquer pessoa, temos várias personalidades que poderiam desempenhar esse desígnio. Nada disso aconteceu, foi claramente a favor de uma instabilidade. É evidente que qualquer cenário que saia destas eleições não será um cenário com a mesma estabilidade, vai ser um cenário que vai precisar de acordos à direita ou à esquerda, e não acredito muito em que haja nenhuma maioria absoluta. Relativamente, se é para falar também no futuro, relativamente à condição do Partido Socialista, eu acho que tem dois excelentes candidatos. Temos um José Luís Carneiro que fez desaparecer um ministério, que era o ministério que queimava ministros todos os anos. Não falou do Ministério da Administração Interna, não houve problemas com os incêndios, não houve problema com a polícia, não. Apagou, e hoje as pessoas têm sempre tendência a dizer: teve sorte, a sorte faz.
Apagou até porque o anterior incendiou bastante. Mas há coisas que nós vamos esquecendo,
Paulo,
não é?
Mas a verdade é que é assim: quando se chega ao fim, se nós damos a falar à justiça e no fim a justiça diz é inocente, quem sou eu para estar a dizer? Senão voltamos ao tempo da Inquisição. Quer dizer, eu não tenho provas que ela seja bruxa, mas como há bruxas aí à volta, eu tenho que queimar alguém.
Sim, mas tens de ter uma avaliação política. Além da avaliação judicial.
A avaliação política do José Luís Carneiro foi excelente. Okay. Foi excelente porque, de facto, fez desaparecer da praça pública críticas ao Ministério, que é um Ministério difícil. Relativamente ao outro candidato, Pedro Nuno Santos tem a melhor apreciação e é claramente a minha opção por aqui a forma como se posicionou em termos da defesa do trabalho. Portugal é um país de baixos salários. Verificámos até pela saída da Troika que, havendo as mesmas condições em termos políticos, pelo facto dos ordenados subirem, estimulou o consumo e a economia mudou de paradigma da noite para o dia, sem grandes investimentos. Portanto, a questão dos salários é crucial. Pedro Nuno Santos é um indivíduo que está muito empenhado na questão da defesa do trabalho, será claramente o meu candidato e presumo que o futuro, apesar de não haver um quadro de estabilidade na Assembleia como haveria agora, mas tenho a certeza que vai ser um futuro promissor.
O Eduardo não disse, mas quase repetiu a frase do Primeiro-Ministro: qualquer dos candidatos ao PS tem candidatos que dariam 10-0 ao Partido Social Democrata, Paulo.
Uma frase bastante infeliz. Uma frase bastante infeliz, porque isso é demagogia, isso do 10-0, isso está na área do Ricardo Araújo Pereira, não está na área da política. Bom, eu gostava de fazer dois ou três comentários em relação ao que ouvimos, porque penso que temos que discordar algumas coisas. Primeiro, achar muito estranho, o Presidente da República agora é que está no foco e é que foi o causador e é que foi o elo onde o PS, ou pelo menos pelo discurso do Eduardo, onde o PS, desculpe o termo, está a pegar. Desculpem, temos que ter memória. O Presidente da República, nos mandatos do Dr. António Costa, foi um dos garantes maiores da estabilidade do Dr. António Costa no poder. Apoiou em tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me, nós não podemos, temos mesmo que ter memória. Não foi o terceiro parágrafo do comunicado que deitou o Dr. António Costa abaixo. Não, mas nós esquecemos dos meses anteriores. Houve uma altura neste país em que os casos eram tantos que, quando surgia um novo caso, já... Portanto, os casos vinham em catadupa. E nós temos que ter em conta que há uma degradação das instituições que, de facto, bom, pelo discurso do que vou ouvindo, parece que nunca aconteceu nada. Agora é que o Sr. Presidente da República se lembrou de fazer algumas coisas erradas, e quero também dizer que não sou defensor do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, era o que faltava estar aqui como advogado de defesa. Mas nenhuma situação era boa. Nós estaríamos aqui a criticar, muito possivelmente, qualquer que fosse as situações, qualquer que fosse a decisão. Agora, temos de ter em conta duas ou três coisas. Por exemplo, o Dr. Mário Centeno. O Dr. Mário Centeno estava ancorado numa proposta do Dr. António Costa. Será que o PS iria sempre apoiar o Dr. Mário Centeno em todas as decisões que ele fosse tomar? Tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E, portanto, nós não podemos ser angelicais. Neste momento, o que estamos a fazer é controle de danos. E vai haver erros, e eu penso que alguns, enfim, foram... assumo que certamente nem tudo foi bem feito, mas também assumo o seguinte. Provavelmente o Dr. António Costa estará tanto tempo no poder porque o Presidente da República quis dar tempo ao PS para arrumar ideias e para apresentar os candidatos e para apresentar propostas. Portanto, nós não podemos estar. Penso que a narrativa será: bom, agora o terceiro parágrafo é que demitiu o governo e o presidente. Não fez as coisas como devia ser. Eu sou sincero, quando o Dr. Carlos César foi, logo no dia seguinte, em audiência ao Presidente da República, ele falou da possibilidade de ter uma pessoa, uma outra pessoa, nomeada, enfim, a assumir o governo. Vão ver essas declarações. Ele quase falou en passant, assim como se fosse bom também esta proposta, mas se calhar as eleições ajudar-nos-iam aqui a clarificar. De repente, o Dr. António Costa pega nessa possibilidade que lhe foi, entre aspas, negada. É assim, nós temos que ser coerentes. O PSD também, quando foi o Dr. Pedro Santana Lopes, que não correu muito bem, e foi PSD, se calhar também defendeu que era possível, com uma personalidade que fosse, de alguma forma, enfim, que tivesse características fortes para assumir o país, assumi-lo como primeiro-ministro. O PS agora defende essa possibilidade. Se não correu bem com o Dr. Pedro Santana Lopes, temos que aprender com a experiência passada, parece-nos. Pronto. Depois dizer também duas ou três coisas ainda nesta área. Quando se diz que o Ministério Público dispara primeiro e nem percebi bem a expressão,
pergunta depois,
nem vou entrar por aí. Isso sim é conversa de café. Isso é grave. Foi uma expressão que não me parece muito feliz. Nós devemos todos estar atentos e devemos todos, de alguma forma, contribuir até em termos do que são as normas e a produção de normas para que o Ministério Público também seja auditado de alguma forma, nunca pelos políticos, porque se pretende alguma separação. Depois dizer também que quando o... E desculpa estar a pegar no... Pronto, nós...
Eu respondo.
Exato. Quando dizes que as pessoas agora é que estão na rua e que no passado havia... Também não me lembro muito bem da expressão.
Mesmo.
Repara, quando vocês tiveram o governo dos 4 anos da geringonça, aí sim não havia manifestações na rua, mas nós sabemos porquê. Porque vocês tinham o PCP e o Bloco de Esquerda de alguma forma controlados. E portanto, nós, é assim, isto tem a ver com as leituras políticas. Naturalmente, o Eduardo terá a sua, eu tenho a minha, mas dentro desta dinâmica de ver mais de uma forma ou de outra, a realidade há de estar por aqui. Pronto. E depois dizer também que o Pedro Nuno Santos já demonstrou, aliás, não é, já penso que as pessoas em casa já fizeram a avaliação do Pedro Nuno Santos, não vale a pena estar aqui a enfatizar um ou outro ponto. Agora, o Pedro Nuno Santos é uma pessoa que, quando decide, e isso dou-lhe o mérito, portanto é uma pessoa que tem atrás de si a aura de decidir, como eu sei que o Luís Montenegro tem também e tem que se rodear das pessoas certas para decidir bem, mas o Pedro Nuno Santos não é propriamente, ou não o antevejo como um primeiro-ministro muito estável. Depende de quem se rodeia, isso é importante, a equipa que vai apresentar, mas parece-me que o país precisava de uma pessoa mais... Olha, se calhar o José Luís Carneiro vejo com essa estabilidade. E pronto, eu acho que em termos do que são as possíveis, o futuro a seguir às eleições, eu gostava muito de ver os moderados serem muito mais violentos e radicais na defesa da moderação. Ou seja, eu acho que o país, mas é transversal no mundo, na Europa e no mundo, cada vez mais os extremos estão a ganhar muito poder, muitos votos, também porque o centro não tem dado as respostas às pessoas. E eu acredito muito, sempre acreditei na vida e sou um moderado. E penso que os moderados não vêm para a rua reclamar que são moderados, são naturalmente moderados. São mais ao centro, são mais de encontrar mínimos denominadores comuns. Falta-nos muito isso. Eu posso buscar algumas pessoas. Eu via perfeitamente o PS e o PSD a entenderem-se no dependendo da campanha eleitoral e dependendo das propostas que se têm, e naturalmente sabendo que a matriz de um PS é diferente de uma matriz do PSD em termos de como se vê o país. Mas Quer dizer, a mim custa-me um pouco que nós fiquemos reféns, nós todos, repara, Espanha, a mesma coisa, de alguma forma reféns dos extremos. Diriam que é a democracia a funcionar. Tudo bem, a democracia a funcionar também é, por exemplo, poder ser minoritário e poder ter acordos de estabilidade em termos do que são orçamentos anuais. Isso não é democracia a funcionar, esquecemos disso. A democracia a funcionar também é poder ter mínimos denominadores comuns que permitam que opções mais radicais, que não nos trazem propriamente soluções... Repare, eu não tenho nada contra a radicalidade. Se trouxerem soluções, está muito bem. O problema é que a radicalidade ancora-se muitas vezes em criticar, apontar o que está mal, e muito bem, e depois a solução. Depois a solução, sabem como é que vem? Vem com os moderados, normalmente.
Sérgio.
Ora bem, aqui...
Vai ser uma luta entre extremos?
Eu não sei, porque o povo está muito virado para os apoios sociais, por exemplo. Apoio social é um indivíduo que trabalha, que o ordenado chega ao fim de mês, que não temos a ver isso. O ordenado mínimo subiu, mas duplicou em impostos. O que é que adianta? Rendia mais o ordenado mínimo quando estávamos nos 450€ do que agora nos 750€. Porque levamos uma carga muito grande de impostos, vamos às compras, o ordenado agora já nos chega, para que é que serve aumentar o ordenado mínimo? Eu estou de acordo com o ordenado mínimo aumente, por exemplo, quando eu pego num funcionário que ganha o ordenado mínimo, já temos que cobrar a 12€ à hora, e quando eu cobro, por exemplo, assim, de uma pessoa que, um ajudante, por exemplo, que é fraco, mas tem que ganhar o ordenado mínimo, cobro 12€ à hora, ninguém me paga isso. Todos negam o pagamento de um ordenado mínimo. Portanto, temos que apoiar o ordenado mínimo, mas que se renda para isso. Havia de haver apoio social, é, por exemplo, a pessoas com uma pequena deficiência ou que não desenvolvam, aí sim haver um apoio social, ou para ele ou para a empresa, lhe dar esse tal ordenado mínimo, para que não fique tão pesado. Por exemplo, eu conheço casos de indivíduos que chegam ao fim de dia, não desenvolvem para atingir aquele ordenado mínimo, mas fica pesado para o patrão pagar a ele, onde tem que cobrar a um cliente. Temos que olhar esses pontos. Agora vamos dar o apoio social a um indivíduo que passa o dia no café, ai tal, eu tenho o rendimento mínimo. Quer dizer, temos a olhar sempre quem trabalha. Aqui este caso, por exemplo, que aqui o nosso amigo Eduardo falou do Galamba, ele já provou que não tem capacidade para ser aí um bom primeiro-ministro.
Está a falar de quem? Pedro Nuno Santos?
O Pedro Nuno Santos. Quando um partido, por exemplo, apoia, por exemplo, um Galamba, um indivíduo que precisa de drogas para viver, que ele foi apanhado com droga na casa dele, bom, um indivíduo desse não pode estar à frente de um país. Porque ou somos gente de bem, porque agora estão a querer liberalizar as drogas. Quer dizer, isto elas a serem proibidas já não se pode viver, imaginem quando elas forem livres.
Mas também há drogas medicinais.
Sim, pronto. Quando são receitadas por médicos é diferente. Os comprimidos levam drogas, não é? Mas temos que ter um bocadinho de tabela para tudo. Porque ele foi apanhado com droga em casa porquê? Um indivíduo que usa brinquinho, por exemplo, eu não sou contra os homens usarem brinco, por exemplo, mas temos que meter gente de postura à frente da política para que o país seja um país de postura.
Pinto Reis.
Não é fácil.
Não.
Eu gostaria de clarificar aquilo que disse há pouco em relação à substituição do primeiro-ministro. E a questão da substituição do primeiro-ministro, se ele estiver doente, é a Mariana Vieira da Silva que assume interinamente. Poderia acontecer isto durante 2 ou 3 meses, que não seria uma doença, e também não é esse o mal que desejam António Costa, mas a número 2 do governo poderia assumir a liderança do governo, e dessa forma se transmitia a urgência que houve em que houvesse uma demissão de primeiro-ministro. É só essa questão da clareza das mensagens que acho que é importante. E é importante também que se aproveitem estes tempos até ao, até ao dia 10 para se fazer um ponto de... para que toda a gente pense muito bem naquilo que vai ser a nossa vida política no futuro. E eu gostaria de dar aqui um exemplo que não vou, e vou utilizar um país que não é Portugal para que não haja aqui qualquer ligação, mas França está mergulhada numa grande confusão em termos ideológicos, em termos políticos, em termos partidários. E eu temo que enquanto a Marine Le Pen não ganhar as eleições para demonstrar
que não consegue,
que não é a solução, que a França não alinhará e não retomará o caminho da normalidade. Por vezes nós temos que provar de veneno para perceber as coisas que podem correr menos mal. Há uma, eu vivi no, não vivi nesse ano, vivi nos anos anteriores em Marrocos, em que um dos partidos era constantemente afastado, apesar de ganhar as eleições, era afastado do poder pelo rei, porque era um partido fundamentalista, e a determinada altura, não, concedeu-lhe a governação. Foi a solução, porque demonstrou-se que aquilo que é o discurso populista fácil, depois, na execução, não é tão fácil assim. E nós, por vezes, temos que deixar cair, e não estou a falar à direita, não estou a falar à esquerda, temos que permitir que se demonstre que as pessoas, quando estão no desempenho das suas funções, terão que ser, são normalmente mais moderados do que aquilo que estão na, quando estão na, falam quando estão na oposição.
Eu quero bem confirmar um pouco aquilo que vai ser dito, que muitas vezes as políticas tampão são piores, não é?
Por vezes sim. Porque não permitem que haja...
alimentam.
Exatamente, não clarificam as situações. Todos nós sabemos que existem problemas na sociedade e que qualquer partido extremista, tanto esquerda como direita, se chegar ao governo, terá que ter bom senso e não poderá aplicar aquilo que diz hoje. E por isso é que teremos que...
Pergunto-lhe, Tim Reis, e já agora seguindo esse raciocínio, se acha que reside aí, digamos assim, alguma reserva, por exemplo, quando se começa a falar na questão do Bloco Central, dos entendimentos PS-PSD. Acha que os partidos olham para isto como poderem estar a colocar um último prego antes de chegar a essa emergência dos extremismos ao poder?
Claramente, no momento em que existir um bloco, a necessidade de que os partidos verificarem que o Bloco Central é a única solução, quer dizer que esgotámos todas as outras, não é? Que esgotámos a capacidade de fazer os acordos parlamentares que não têm incidência governativa. No momento em que houver essa necessidade, ou é porque a situação política do país é complicada, é dramática, ou porque não há outra solução. Imaginemos que o PS e o PSD, cada um tem 22% e tem ali maioria absoluta no Parlamento com os 44%, 45%, que normalmente dá uma maioria absoluta de deputados, e se eles se sentirem na necessidade de fazerem um governo de Bloco Central, claramente chegamos à conclusão de que todas as outras situações foram escutadas e a partir daí abrir-se à porta a outro tipo de governos. Serão que teremos que conviver com eles da forma como convivemos com todos os outros, atentos, reivindicativos, a termos a capacidade de manter os valores dos princípios democráticos vigentes. Esse é o principal desafio nestas circunstâncias. E é importante que pense que se há algo que as próximas eleições devem clarificar, é a questão da valorização dos serviços públicos e de que o Estado, se o papel do Estado na sociedade e qual estamos dispostos ou não estamos dispostos a investir no Estado para que ele nos preste melhores serviços. Penso que muitas das vezes é também esta a diferença entre um bloco de esquerda, um bloco à esquerda e um bloco à direita. Ou nós queremos ter um Estado presente, um Estado que preste serviços de qualidade, que nos garanta o acesso universal à educação, à saúde, à justiça, ou queremos ter um Estado deficitário, com pessoas que não estão satisfeitas com os seus rendimentos, que viram o salário mínimo subir de 450 para 800, mas elas que ganhavam 2 salários mínimos, hoje não ganham 2 salários mínimos, antes ganhavam 900. Hoje não ganham 1.600, não ganham 2 salários mínimos, quer dizer que houve crescimento que não foi distribuído para todos, nem estou a dizer que teria que ser esta a proporção, mas os funcionários públicos vieram a ser, de certa forma, penalizados nestas diferentes crises que viemos a ultrapassar, e isto se vai repercutir naquilo que é a qualidade do Estado. A qualidade do Estado para tomar as melhores opções políticas, de ficar com os melhores profissionais, de conseguir cativar bons profissionais para ter bons estudos, boas propostas para poder fazer boas políticas públicas, tudo isto é o desafio que nós temos para o futuro. É pensar, e acho que estas eleições são extremamente importantes para isso, e toda tendo em conta aquilo que é a contestação social que existe e que é inegável em todas as camadas e todos os setores de atividade do setor público, é importante que se defina nestas eleições o que é que queremos do Estado. Um Estado presente, um Estado ausente, um Estado com qualidade ou um Estado que é meramente financiador ou pagador de alguns benefícios.
Mas tem que haver regras também no Estado. Não é irmos a um hospital e não haver, por exemplo, uma assistência médica, porque eu já entrei várias vezes para a Porta do Cavalo, porque, quer dizer, estamos ali numa sala de espera. Estamos numa sala de espera e não entra um doente, nem sai um doente, é porque não está a produzir lá dentro. Eu uma vez torci um pé, estava ali cheio de dores, meteram-me numa cadeira de rodas, estava ali há 2 horas. Apanhei o segurança distraído e entro para o hospital dentro. Vou dar com os médicos a ver futebol. Isto tem que acabar, o setor Estado tem que produzir mais. Não pode ser só a privada a sustentar isso. O Estado quer melhores ordenados, tem que produzir demais. Também temos que pegar nesse ponto.
Estamos num tempo em que esta questão das lideranças, e é isso também que se parece discutir agora um pouco, e na linha do que dizia o Pinto Reis, mais até do que falar para as tribos dos partidos, é ver se há ou não quem consiga falar para o país como um todo. É um pouco isto.
Eu ia só aqui pegar ligeiramente atrás para responder ao Paulo aquela questão do Ministério Público, que é assim, é inegável que há uma percepção de um ódio do Ministério Público aos políticos. Houve nos últimos tempos 280 indiciações, criminalizações ou acusações de facto, deve ter havido nem meia dúzia. E isto revela aqui algum grau de, pelo menos, de imponderação. Quer dizer, é legítimo que se investigassem, não 280, mas 500.
Agora, nas últimas horas, formalizada a acusação no processo Leeds Pinho, Vortex, em que vão a tribunal os indiciados.
Portanto, há muito mais investigações. Há investigações, mas o mal destas, não é um mal haver investigação. É bom que se façam, e há tantas mais que as 280. É bom é que elas não venham para a rua antes de haver algum grau de certeza, para não atacar aquilo que é o bom nome das pessoas. O político, por ser político, tem direito ao bom nome, como um trabalhador completamente anónimo que não anda aí sobre os focos mediáticos. Portanto, e a minha crítica é essa. Deve-se investigar, deve-se dar mais meios, às tantas deve ser mais denso, até que permita ir mais longe, mas tem que se garantir a responsabilidade de que estas coisas não surjam para a rua, pois ninguém sabe. Há 2 ou 3 procuradores num processo, sabe-se na rua, e os jornais têm inclusivamente acesso às escutas. Não foi o Zé da Esquina que forneceu aos jornalistas. Portanto, tem que haver cuidado neste aspecto, e aí terá que se repensar a forma como se pode ser responsabilizado. Relativamente à informação e aquilo, nós o que temos de mais certo é a incerteza do futuro, até porque ninguém pensava nesta altura do campeonato, estarmos a assistir às guerras que estamos na Europa, ao que está a acontecer em Israel. Ninguém pensava nisto. Portanto, o futuro é muito incerto, cada vez há mais extremismos, e eu discordo completamente do que o Sérgio disse relativamente, por exemplo, ele também fez aqui alguma confusão entre o ordenado mínimo e rendimento social de inserção, etc. Quando alguém, o ordenado mínimo é uma coisa, o ordenado mínimo não paga impostos, portanto, porque sempre são atualizados, quem ganha o ordenado mínimo não paga impostos. Portanto, foi valorizado
sobre o rendimento.
E bem.
Aí, isso é claro.
Quando eu tenho que dar subsídio de social de inserção a alguém, mesmo que a pessoa não tenha capacidade para o gerir bem, não é a pessoa que falhou, é o Estado que falhou. Nós não fomos capazes de dar àquela pessoa capacidade de se gerir. Falhámos em termos de educação, falhámos em termos sociais. Essa tem que ser a nossa linha de pensamento. E eu não posso ver alguém da minha condição humana a viver na baleta. Não, por isso põe-me mal. Dizia um antigo bispo de Setúbal, alguém, quando alguém passava, uma pessoa passar fome no país, o poder não é legítimo. O Dom Manuel Martins. E eu sou perfeitamente crente neste tipo de situação. Quando alguma coisa está mal a nível da gestão pessoal da pessoa, o Estado está a falhar em algum lado. E a visão entre esquerda e direita em termos da economia, quer dizer, os maiores partidos do nosso país preconizam uma social-democracia, portanto, não é menos Estado. Só que de vez em quando alguns têm assim umas derivas de direita. O que é importante em termos do país é nós apostarmos no crescimento económico, na valorização do trabalho e do consumo interno, de forma a dar dignidade de vida às pessoas. E depois diabolizam-se algumas coisas, por exemplo, como a dívida pública. A dívida pública não é sempre má. A dívida pública muitas vezes pode ser boa. Se nós tivéssemos investido em ferrovia e tínhamos feito dívida pública há 20 anos, hoje estávamos a ganhar muito dinheiro. Se nós, em vez de andarmos 50 anos a pensar no aeroporto e tivéssemos investido há 20 anos, tínhamos deixado de perder todos os anos milhões e milhões que perdemos porque não temos capacidade de receber as pessoas. Portanto, essa parte do investimento, e desse aspecto concordo com o que o Pinto Reis estava a dizer em termos do Estado. Nós tivemos um episódio há bem pouco tempo onde nós vemos que é preciso mais Estado. Foi a pandemia. Na pandemia, os serviços públicos, os serviços privados de saúde fecharam as portas. E o serviço público aguentou, como também diz o povo, forte e feio, aguentou. Aguentaram até ali, porque os nossos profissionais de saúde não largaram e nós combatemos uma pandemia que normalmente demorava décadas em 2 anos e praticamente acabámos com ela. Portanto, sinal de que em momentos destes que podem recorrer, que pode aparecer outro tipo num futuro próximo, o Estado tem que estar preparado para que ninguém fique para trás, para que o povo não fique abandonado. Eu sou um adepto de serviços públicos, sou um adepto de escola pública e usei-a sempre, e os meus filhos frequentaram sempre a escola pública, tenho o melhor a dizer da escola pública. Eu sou um gestor de saúde privada. O organismo que eu estou nesta altura na gestão tem um orçamento de 30 milhões e é de saúde privada. Eu sou um adepto de serviços públicos e sempre que posso escrever na minha revista é toda a gente deve ter médico de família, toda a gente deve levar daqui os seus exames para o médico de família, porque se a pessoa só frequentar o serviço público e se tiver um serviço privado e se tiver um acidente no Algarve e entrar numa urgência do hospital, ninguém sabe se ele é alérgico à penicilina, ninguém sabe se ele tem outro problema qualquer. Portanto, mesmo que as pessoas tenham dinheiro para pagar o privado, que é disto que se trata. Quando as pessoas ficam privadas é porque têm dinheiro para pagar. Devem depois levar essa informação para o serviço público. Porque, graças a Deus, com os defeitos todos que têm, se eu tiver um acidente em Freixo de Espada à Cinta, entro no serviço público e eles sabem o que é que me podem ou não podem administrar. E no privado, não. Portanto, mais Estado e o investimento capaz em termos de nos dar mais Estado e um Estado equilibrado, e aquele Estado que corresponde àquilo que é o que preconiza a social-democracia. É bom investimento em serviços públicos e o facto de haver rua, de haver gente a reclamar na rua, é bom. É sinal de que o povo está com aspiração a mais. Eu hoje, quer dizer, referente à que também se falou aqui relativamente ao 25 de Abril, no 25 de Abril, eu se queria estar na escola secundária em Ilhavo, fazia 6 km de bicicleta, fizesse chuva ou fizesse sol pelo meio da mata. Hoje, nenhum miúdo faz um quilómetro de bicicleta ao pé, ou poucos fazem. A maior parte, os pais levam à porta, que também acho mal. Mas a mudança do que aconteceu destes últimos 50 anos foi extraordinariamente para melhor. Nós temos uma qualidade de vida excepcionalmente superior àquela que tínhamos. Falta muito fazer? Falta. E ainda bem que nós temos esta expectativa de amanhã ser melhor que hoje.
Estamos a fechar este capítulo, ainda temos aqui 7 minutos, mas isto vai dar um minuto e meio a cada um. Vou ter o debate sobre plano e orçamento, numa das questões desta semana da Assembleia Municipal, um orçamento de 37.600.000 euros, mais redondos. Este orçamento que cresce em relação ao ano anterior, que foi viabilizado, é o terceiro viabilizado de uma maioria que não tem maioria, digamos, no Executivo para poder impor todas as suas decisões. No entanto, consegue esta viabilidade tendo recebido a abstenção do Partido Socialista, que disse que em situação normal estaria contra, e de um Partido Social Democrata que, de alguma forma, também faz o mesmo discurso, atendendo às circunstâncias políticas, mas com críticas de fundo, e as críticas têm sido mais ou menos reiteradas, de que falta ambição, de que falta capacidade executiva e de que muitas destas promessas podem não ver a luz do dia nos próximos meses. Falamos um minuto e meio, um minuto, para termos uma panorâmica daquilo que estes documentos transmitem.
A dizer que é um orçamento de 36,7 milhões de euros que para 2024, e referir dois ou três pormenores então de forma muito rápida. Quando nós vemos e lemos o enunciado do texto do que se pretende fazer para o ano, enfim, um orçamento é sempre algo previsional, vemos que vão as obras, as escolas, os centros de saúde, pontes, enfim, lemos o texto e vemos os valores que são mencionados no texto, e eu não, a mim não me choca, ou ao PSD não choca que se mencionem os valores. Agora, se somarmos aqueles valores todos, há 60 milhões de euros à volta disso, de intervenções. Não, isso é durante 2 ou 3 ou 4 anos, e sequer sem se dizer vale do valor global. Para o ano, estamos a aprovar um orçamento que tem, não 60 milhões, mas 30 milhões, ponto 7, 36, 30... Isso, sim, 36.6, mas há uma coisa muito importante a dizer, é que desses, portanto, fala-se em 60 milhões no texto, o orçamento é de 37.6, mas depois as despesas de investimento ou de capital são 10 milhões. E desses 10 milhões não vão ser 10 milhões, não se vai conseguir, infelizmente, executar os 10 milhões. Segunda questão, nada nos move contra o saldo de gerência. O PSD também os teve, também teve o saldo de gerência. Agora, a questão é a magnitude do saldo de gerência. O saldo de gerência tem a ver com capital que está, de alguma forma, parado, cabimentado, previsto, mas não está a ser executado. E nós temos um terço, enfim, um quarto, Do orçamento que está em saldo de gerência. É demasiado, é sinal evidente que não se está a conseguir executar. Porque temos uma noção, enfim, relativa, se falarmos 7.5 milhões, 8 milhões de saldo de gerência que tínhamos no final do ano, porque ainda não chegámos ao final do ano, ainda não temos números finais, estamos a falar do orçamento de 10 juntas de freguesia de São Salvador que estão paradas, quer dizer, não faz muito sentido. E para terminar, as fontes de financiamento não definidas, é normal, as pessoas percebem lá em casa que, pronto, estamos a fazer um orçamento, portanto é normal que ainda não tínhamos definido todas as fontes de financiamento, mas em termos da magnitude das fontes de financiamento, que são 22 milhões de euros, há muitas fontes de financiamento não definidas, o que quer dizer que muito provavelmente não será executado. Para terminar, os fundos comunitários, penso que o Sr. Presidente já está completamente arrependido da expressão os fundos comunitários não serão o alfa e o ômega da nossa governação. Até o questionámos na própria reunião, ele não respondeu, como político que é. Apontamos para 3.3 milhões de euros, mas estão previstos neste momento apenas 1.2, salvo erro, erro. Isso também é um processo que tem em que se tem que fazer caminho. Portanto, falta arrojo, de alguma forma, falta, embora o texto possa parecer, no texto possa parecer que há muita coisa a acontecer, nós sabemos, nós vivemos nesta comunidade. Portanto, falta arrojo, ideias, esperança, mas depois concretizá-las. Nós temos o problema dos códigos dos contratos públicos, muitas destas obras já nem vão ser possível, nem vai ser possível executar até 2025, e é isso.
Sérgio?
Eu não estou muito por dentro do orçamento, mas ele seja grande ou pequeno, o problema está na gestão. Na gestão da entrega de obras, por exemplo, na fiscalização, porque nós vimos a Gafanha da Nazaré teve a remodelação dos saneamentos. Quer dizer, eu não posso admitir uma rua que tenha sido alcatroada há meio ano estar toda escavacada, porque não há fiscalização. Isto dá-nos a querer que há aqui qualquer coisa suja por caminho. Quando uma empresa que entrega uma obra não fiscaliza, por que será? Porque já questionei várias entidades porque é que não se fiscaliza, e vem-me dizer a mim que eu quero dizer, o povo também pode ser fiscal, mas eu não posso embargar, por exemplo, uma obra de saneamento que depois vira-se tudo contra mim, porque está muita coisa aqui por meio que não está a funcionar bem. Não me adianta ter um bom orçamento para, sei lá, entregar um saneamento público. Eu tenho um caso, por exemplo, na minha rua, que aquilo foi mal executado, e eu disse, percebo eu, a estrada abateu, agora querem tornar as culpas para cima do dono da moradia, porque tem as águas pluviais a desaguar ali numa sarjeta que o empreiteiro fez, só que as caixas não são estanques, o nível freático sobe, limpar aí ali na envolvente, a estrada abate. Estão a querer, houve um carro que se partiu lá, que é o no buraco, partiu-se, meteram o seguro não pagou porque foi um erro da câmara, que tem ali um fosso grande, e a câmara manda uma carta ao proprietário a dizer que ele é que é o responsável por aquela sarjeta onde está na via pública.
O que está a dizer é que falta a responsabilidade política.
É, falta isso.
Em resumo, Eduardo Ponte.
Ora bem, sobre o orçamento, peço desculpa de não ser muito amigável naquilo que vou dizer, mas de facto parece-me que, e o Paulo referiu ali algumas questões que são simpáticas, quer dizer, os 70 milhões de um lado, os 40 no outro, os 10 no outro.
Hoje é de forma mais contraída, daqui a duas, três semanas,
a execução, de forma mais. Eu vou falar também assim, mais genérico, de forma não ocupar muito tempo. De facto, a última execução eu penso que foi para aí ao nível dos 5 milhões no ano anterior. E aquilo que é expectável para o próximo ano é acontecer coisa nenhuma. Mas o pior que está a acontecer é que eu não vejo, e podem-me acusar de não estar agora tão próximo como deveria, mas eu não vejo uma linha de rumo. Quer dizer, eu não vejo nós a caminharmos no sentido da coesão social, ou do ordenamento do território, ou das zonas industriais e da captação de empresas para as nossas zonas industriais. Não vejo nada disso em termos de rumo. Em termos da execução, vejo a captação de impostos no máximo, cada vez mais, sem haver depois a contrapartida de ter projetos para fazer. E não concordo muito com o Paulo diz que estão 10 milhões, ok, cabimentados à espera. Não estão cabimentados. Não estão, são 10 milhões que não estão cabimentados para coisa nenhuma, estão ali à espera de alguma coisa acontecer. É impensável. Durante 4 anos em que fui vereador, 5, eu fiz críticas ao orçamento, a saldos de tesouraria de 3, 4 milhões do engenheiro Fernando Cassoiro. E de facto era muito. E hoje é consensual para a gente que é muito, quanto mais de 10 milhões. É dinheiro que está parado, que não está a ser investido a bem da população, que não está a melhorar as condições de vida, quando há muita coisa que se pode fazer. Não vejo nada a nível, por exemplo, das creches, que é fundamental, olha, um aspecto que é fundamental, ou do ordenamento do território. Vejo até uma questão contrária, que é, deixámos cair uma data de planos de pormenor, alguns deles que foram anos de trabalho para os conseguir, a freitaria, por exemplo, da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, que foi um trabalho extenuante para conseguir, junto a CCDR, que fosse permitido construir de lado nascente para lado poente, deixou-se cair esse plano de pormenor. Provavelmente nunca mais conseguiremos colocar. Portanto, não vejo nenhuma linha de rumo em termos daquilo que se quer. Não há projetos com maturidade suficiente e, se surgirem hoje, os projetos não são execuíveis no tempo que falta para o mandato. Eu desconheço, se houver então no segredo dos deuses, mas eu desconheço, e o que me leva a concluir é que não existem. Eu diria que este orçamento é de facto um exercício de criatividade contabilística, sem qualquer adesão à realidade, e temo que, além deste orçamento ser um orçamento perdido, temo que seja um mandato perdido, porque já se passaram 2 anos e não aconteceu coisa nenhuma, a não ser os asfaltamentos, uns arranjamentos de ruas e de passeios, e aquilo que se prevê aqui com maior incidência é a reparação do telhado de um edifício ou a pintura de outro edifício. Estruturalmente não aconteceu nada ainda, e neste orçamento não se prevê que esteja para acontecer.
Pinto Reis, o grau de execuibilidade parece ser aqui o mote para as críticas que se ouviram na Câmara.
Eu acho que é melhor não nem começar a argumentar, porque o tempo que me seria necessário seria certamente mais do que aquele que disponho, porque é necessário desmistificar situações como a questão do solo de gerência, porque com as novas competências que a Câmara Municipal recebeu, o solo de gerência vai aumentar, porque se uma obra como, por exemplo, o saneamento básico da Gafanha da Encarnação está em curso, o saldo de gerência tem que o prever para que seja pago quando a obra, durante as fases seguintes da obra. E, por isso, há aqui um discurso que muitas vezes é desajustado da realidade e com um intuito meramente partidário. O mandato está perdido, foi perdido para o PS já nas eleições em 2021, não foi agora. Foi perdido para o PSD e foi para o PS. Quer dizer, não foi o mandato que foi perdido, o mandato está a ganho pela população, que achou que este era o caminho que devemos seguir e é o caminho que vamos trilhar. E vocês do Partido Socialista e no Partido Social Democrático, de certeza absoluta que não acham este orçamento tão mau, porque senão votariam certamente contra. Se fosse um orçamento que prejudicasse o município, que prejudicasse os municípios, que pusesse em causa a governabilidade do futuro, eu não me acredito que vocês se abstivessem. Por isso, vamos ter esta discussão dentro de 15 dias, vamos tê-la agora na Assembleia Municipal no dia 28, 29 e 30. Agora, acho que devemos ser claros e devemos ser objetivos. Há um projeto que está em curso e que tem os seus timings, tendo em conta aquilo que ainda agora foi muito bem dito, que era a maturação, a maturidade dos projetos que existiam ou que não existiam e que era necessário colocar em obra. Estamos com dificuldades, existem dificuldades certamente, ou existiram obras que foram a concurso bem recentemente e não houve ninguém que aparecesse. É necessário subir os valores das obras para que eles possam ter interessados na sua empreitada. É necessário, como ainda há pouco disse o Eduardo Conde, aquilo que nós temos mais certo é a incerteza do futuro. Neste momento nós não sabemos aquilo com que vamos contar nos próximos tempos. Há um ano atrás, de um mês para o outro, a energia elétrica subiu não sei quanto. E há custos que vêm aqui, que estão aqui completamente, que não sabemos o que é que vai acontecer, e por isso quando é feito um orçamento é feito com base naquilo que é o conhecimento do passado e perspectivando o futuro. É aquilo que temos e é aquilo que vamos fazer, que vamos demonstrar que é possível fazer, mesmo tendo em conta as condições em que encontramos e que se encontrou a Câmara quando se tomou posse.
Debate esta semana em Assembleia Municipal, o regresso aqui ao discurso direto ou no dia 9 ou no dia 16, para um último programa em 2023, e aí seguramente vão fechar também esse ciclo discutindo um pouco mais esta temática dos planos da autarquia para o próximo ano. Este discurso direto fica disponível já a seguir em terranova.pt e volta então numa dessas duas datas possíveis. Bom fim de semana. Thank you.